on a wrench. So I'm in another one of birthday bash.
Michael,
it's your birthday today. Take an ice cream that's on its way.
And Michael,
take a good boy this year. Open up your gifts while we all cheer.
Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Papo Rato, aqui dentro do GabiruCast mesmo. Você não está em outro podcast, você está num outro programa dentro de um podcast. E hoje a gente vai conversar com uma doutoranda em bioquímica de alimentos que se formou na UEM aqui de Maringá, Maria Rosa. Muito obrigado, Maria Rosa. Seja bem-vinda aí.
Valeu, gente. E aí, galera? Certo.
Tá nervosa?
Aqui. Tô nervosa.
Tá nervosa?
Tô nervosa pra caramba.
Imagina.
Vai que você faz umas perguntas tensas, né?
Não, fica tranquila, vamos falar. Primeira pergunta que eu queria fazer pra você. Por que quiabo, todo mundo gosta de quiabo se ele é babento? Porque, porra, eu odeio quiabo. Pra mim, quiabo já é ruim porque rima com o diabo. E ninguém gosta do diabo, a gente sabe disso. Então,
não,
parem de comer quiabo.
Mas, ó, você sabe fazer um quiabo sequinho, né? Então, tipo assim...
Ah, eu sei, mas...
Nossa, deu.
Eu odeio ele.
Aí fica... Ó, aprendi a fazer um quiabo na air fryer.
Na air fryer?
Você só põe lá... Só que o ruim do quiabo é que o quiabo não rende. Você faz lá um quilo do negócio, ele dá, tipo, 200 gramas no seu prato, velho.
Não
dá nada.
É, não, não ajuda muito. A gente já entrou nesse assunto, porque eu queria dar uma quebrada no clima aqui, porque ela tá nervosa, mas o Maria Rosa, ela é especialista em ciência de alimentos, toda a parte de segurança alimentar, por que que o azeite é melhor, por que que a banana é amarela, essas coisas ela manja tudo. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre alimentos. Eu me sinto muito mais confortável em estar conversando com você, porque eu tenho um pouco de conhecimento sobre, né? Porque normalmente eu trago uns caras aqui que eu não entendo nada do assunto. Os caras podem estar me entubando, eu nem tô sabendo.
Não, você manja mais que eu.
Ah, eu manjo de cozinhar. Você deve... Pô, você não aprende a cozinhar nessa parte, não? Tem que aprender, não tem?
Meu, cozinhar eu não aprendo, de verdade. Agora eu comecei um curso novo, né? Agora eu comecei nutrição. Então tem uma aula lá de gastronomia, mas não tô fazendo ainda,
fazer.
Não.
Vai ter que fazer.
Mas eu tô nervosa, porque eu sou um desastre.
Nada, isso aí é prática. Vai lá no Instagram do GabiruCast, lá eu ensinei a cortar alho.
Verdade, eu vi. Poxa,
você viu? Cortou nada do alho, foi só cena. Só bater faca na tábua, não cortou nada.
Agora tem aqueles negocinhos da Tupperware que pintura tudo.
Pô, aquilo é maravilhoso, mas, pô, Tupperware, 200 conto. Ah,
exato.
Pô, vai ser foda,
exato.
Hein, velho.
Como é que eu faço meu enxoval desse jeito, gente? Não tem como.
Não vai rolar, mano. Não vai rolar. É mais fácil comprar um processador que é tipo 100ão do que um potinho que... Mas é lindo aquele potinho também, né, velho?
Não, maravilhoso, né?
Nossa, aquilo lá se cair no chão, ele quebra o chão e não quebra. De tão bom que é.
Verdade.
Mas, enfim, você fez bioquímica. Por que você quis fazer bioquímica, cara? E por que que bioquímica te levou a trabalhar com alimentos?
Bom, bioquímica, né? Eu estudava num colégio particular, eu era bolsista lá.
Já ia chamar você de burguesa agora.
Já ia, né? Já vou até falar que eu era bolsista aqui pra não ter esse tipo de...
Não, fica tranquila. Ser bolsista quer dizer que você é inteligente.
Não. É porque minha irmã trabalhava lá, entendeu? Por isso que eu era bolsista.
Ah,
nada da minha inteligência.
Tudo
não,
bem.
Aí,
então.
A pressão lá de você passar numa faculdade pública, né? Muito grande, muito grande. E eu, assim, de verdade, eu sabia do meu limite, assim. Então eu falei, não, mano, eu vou escolher um curso fácil de entrar. Não adianta. Não vou passar em medicina, não vou passar em direito, vou escolher um curso fácil. Mas aí, né, no primeiro agora, primeiro, segundo ano e tal, tem o PAS. E aí a gente, beleza, fui fazendo o PAS, fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano. E vi que a minha nota, ela não tava boa pra um curso top. Na verdade, eu nem sabia o que eu queria, só queria passar em alguma coisa, entendeu?
A gente só quer sair de lá, é isso que a gente quer.
Exato, entendeu? Exato.
A gente não quer mais ir lá. Aí a gente sai de lá e vai em outra coisa, a gente percebe que a gente também não queria estar nesse outro lugar, né? É
exatamente.
Foda. Mas só para me explicar um negócio aqui, alô ouvinte, aqui tem o, não sei se na faculdade estadual aí da tua cidade tem, aqui a gente tem o que é chamado PAS-UEM, Que a gente tem tipo um micro vestibular no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano. Depois tem a somatória das notas, faz uma média lá, não sei. E daí tu tem uma nota que te qualifica para entrar direto num curso lá. Mas assim, é pica também, cara. Pica pra caralho.
Exato. Então, como é a média dos 3 anos, então eu já sabia assim como estava meu primeiro ano, como estava meu segundo, e não estava lá aquelas coisas. Então, terceiro eu tinha que decidir o curso, né, no ato da inscrição desse processo aí. E eu falei, não, vou escolher um curso que dá para eu passar com essa nota aqui. E aí, no terceiro ano, eu tive química orgânica, que foi a disciplina da minha professora fodástica, maravilhosa. E ela me desafiou, ela falou assim, eu sempre fui mal, assim, na todas as provas, enfim, eu era bem burrinha. E ela falou, ó, eu duvido que você tire, gabarita a última prova de química. Falei, professora, você tá me desafiando mesmo, e eu nem gosto de um desafio, né? Tava lá, nossa, quer me impulsionar é me desafiar, filho. Falei, não, você vai ver se eu não vou gabaritar esse trem aqui. E foi, mano. Eu estudei tanto para aquela prova, mas tanto, que eu gostei muito de tudo aquilo que eu tava vendo. Muito. Gabaritei a prova, filho. Gabaritei.
Toma,
E
chupa,
aí,
professora.
exatamente, nossa, colei aquela prova na geladeira 3 meses na minha casa.
Eu fiz isso
Ah,
já. Foi só uma
tem que fazer,
vez
né?
e nunca
Pô.
mais.
E
Foi
aí
bom,
eu
foi bom.
fui. Fiz esse curso aí e fiquei na lista de espera ainda, passavam 6, eu fiquei em sétimo. Aquele nervoso, né? Tipo, meu Deus do céu. Alguém vai desistir? Sim, desistiu uma pessoa. Entrei. Então não foi assim, nossa, meu Deus, você tem certeza que vai ser bioquímica? Não. Foi assim, ah, preciso passar um curso e é isso aí que tem. Gosto de química orgânica, então vai ser isso aí. Mas o curso era totalmente diferente do que eu achava que era.
É assim sempre, cara.
Exato. Aí, no segundo ano da faculdade, eu entrei em um laboratório de bioquímica de alimentos, que é onde eu tô até hoje, daí, né? Aí, lá, entrei num projeto de pesquisa, e tô lá até hoje, terminei minha faculdade lá dentro, fiz meu mestrado lá, e agora eu tô no doutorado lá dentro também. Então, foi muito, muito bom, assim, eu ter encontrado esse laboratório bem no comecinho da faculdade, assim. Ele me abriu os olhos para uma área que eu gosto demais, que é a área de alimentos.
Que legal, eu gosto também dessa área, mas eu gosto só da parte de comer, sabe? Mas o quiabo, velho, quiabo é uma bosta. Desculpa aí quem gosta de quiabo, mas
Eu
para.
gosto de quiabo, então você respeita.
Ah, para de comer quiabo. E sabe o que é? Eu tentei comer quiabo já. Toda vez que eu como, eu vomito. Eu ponho na boca, eu não consigo.
Não, para mim funciona, quer dizer, não funciona no caso a abóbora cabotiá. Para mim, a abóbora cabotiá é o fim.
Nossa, eu amo abóbora
Quem
cabotiá,
come abóbora
cara.
cabotiá, gente?
Eu
Não dá.
como, eu
Não
aqui,
dá.
eu gosto muito de cabotiá, cara.
Não,
Tudo
tô fora.
o que
O
eu
negócio
puder
é
fazer com
doce demais pra mim.
cabotiá, eu faço, mano. Uma vez
Sim.
tem uma massa italiana chamada tortelli. O tortelli, ele é um ravioli de cabotiá. Uma delícia.
Caramba, isso aí nunca provei, não. Talvez eu não tenha comido cabotiá direito, então. Pode ser.
É, pode ser, por exemplo, eu posso alegar que eu comi quiabo de todos os jeitos, porque eu já tentei comer de todos os jeitos. Até aquele fritinho esturricado, não vai.
Ô, louco.
Não vai, cara. E lá onde eu trabalho, a gente tem um prato muito conhecido que é o frango com quiabo. Então,
Nossa, eu gosto, hein? Do
eu
frango com
vejo
quiabo.
aquele otário todo dia. Todo dia eu odeio ele.
Ainda tem que manuseá-la ainda. Pelo amor.
Ah, não, mas é de boa, cara. Só que eu não respeito ele, não. Eu corto ele com a tesoura. Não merece
Praticidade,
ser
né?
cortado com faca, não. Mas daí você falou: ah, vou fazer bioquímica e tal. Fez todo esse processo. Entrou no curso, não era aquilo. E ficou nele. E
Exato.
agora você estuda. Você falou bioquímica de alimentos.
Isso. A bioquímica,
Porque.
ela é dividida em várias partes, né? Assim, vários campos de pesquisa, várias áreas de concentração. Então, tem bioquímica metabólica, bioquímica molecular, bioquímica computacional, bioquímica não sei o que lá, um monte de bioquímica. E eu fui para o laboratório de bioquímica de alimentos. Não foi assim, ah, eu quero trabalhar com alimentos, então vou para esse laboratório. Não, primeiro eu fui para o laboratório, depois eu descobri que eu gostava muito dessa área. Nossa, me encontrei dentro dessa área, na verdade.
Aí, tá aí até hoje. E que você tá estudando lá? Conta aí para nós. Você
Então,
pode contar? Pode contar essas coisas?
posso contar.
Então, conta aí.
Eu trabalho com estévia, aquele adoçante natural lá, né? Só que eu trabalho
Sim.
direto com a planta estévia, né? Então, a estévia, ela é uma planta.
Sim.
Então, o povo acha que é só um adoçantezinho lá pronto do mercado. Não, é uma planta, né?
Na planta, sim. Eu já fiz um
Exato.
projeto com estévia também. Já te conto o que que foi. Foi bem legal.
Top. E aí eu extraio compostos dessa planta, da planta da estévia, não só os adoçantes, mas os outros compostos que ela tem, e testo em algum efeito biológico, né? Se tem potencial antidiabético, anti-obesidade, anti lipidemia, né? Que é quando os lipídios estão alterados, triglicéridos, colesterol, tal. Então eu testo os compostos da planta nos animais, nos
Em
ratos.
animais? Não acredito. Você faz essa crueldade com os bichinhos,
Eu
cara.
faço, cara. Eu faço. E é cruel mesmo. Não tem como. Mas eles estão anestesiados e tal, né? Tudo certo.
Ah, tudo bem, então. Não.
Não, tipo, né? Tudo pelo
Ah.
comitê de ética, aprovadíssimo.
Porra, que
Mas
mancada, hein? É que
infelizmente.
saiu aquele vídeo do coelho aí foi foda, mas aquilo lá
Exato.
é só pra galera lá dos cosméticos, seus arrombados. Vocês ficam maltratando, ó, ela tá fazendo teste no ratinho, mas ela dá comidinha pra ele, que a
Eu
estévia é de comer.
dou,
Lá eles
troco,
não
dou.
passam fome.
Nossa, jamais. Troco
Então.
caixa todo dia. Eles ficam no cheirinho gostosinho. Não ficam
Olha
cheirando
aí, ó.
cocô, não ficam cheirando xixi, não. É todo dia eu tô lá, ó, limpando o
Olha aí.
mundinho pra ficar cheirosinho.
Que bonitinhos, velho.
Tô bem tratado.
Não é à toa que você tá no papo rato, né? Eu gosto muito de rato.
É isso aí.
Mas o. Pô, acho muito da hora. Inclusive, a gente fez um episódio essa semana retrasada que a gente falou de que a gente ia fazer quando crescesse, né? O que a gente queria ser? Eu lembro que eu queria ser cientista, cara. Nossa, eu queria ser muito cientista. Mas. Eu cresci, virei jovem, né? E você sabe que o jovem é um arrombado, né? Então,
Boleto chega, né?
o boleto chegou e tal, mas daí, na maior dúvida cruel da minha vida, abriu a porta da gastronomia, eu entrei e falei, quer saber, eu vou abraçar isso aí. E dentro da gastronomia, eu me especializei em gastronomia molecular, que é uma vertente lá nossa, que tem várias, né? As vertentes da sua, professor, é muito diferente da minha, cara. Porque você pode fazer a bioquímica molecular, eu vou fazer a confeitaria, entendeu? Vou fazer bolo. Aí, ah,
Nossa,
não vou fazer
lindo.
bolo, vou virar um grilhardinho, que é tipo um cara que é especialista em grelhados e tal. Mas é, as nossas profissões estão bem juntas. Parece que não, mas
Com certeza.
estão bem próximas aí.
E conta o que você fez com esse teve aí, agora eu quero saber.
Ah, que Steve, a gente tinha um comitê de desenvolvimento de novos produtos e a gente queria fazer uma substituição num produto para pessoas que fazem academia.
Ó, nervoso.
A gente queria transformar o whey, né, em fazer as pessoas pegarem o whey, as pessoas que estão cansadas de beber whey, elas comessem o whey. Então a gente estava desenvolvendo um produto que seria tipo um flan de whey, mas que ele seria 100% whey. Aí ele não, a gente não mudaria a tabela nutricional dele em nada. A gente só agregaria um produto para a gente conseguir dar uma forma nele, reagrupar algumas moléculas. E a gente estava complementando com caviar de chocolate, que daí em vez do açúcar a
Caceta!
gente usaria estévia, entendeu?
Nossa, fiquei com vontade de comer esse negócio aí.
Então,
Nossa, tô
a
com
gente fez, a gente também tava com muita vontade de comer, só que ficou tão ruim que daí a gente
Sério?
não tocou o projeto, porque tipo, exigia mais estudo e a gente tava com pouco tempo. Então a gente acabou desistindo, mas era
Caramba.
tudo aplicado à gastronomia molecular. A gente usava só
Nossa, nunca
a
tinha.
água e um componente lá só. E transformava num.
Ia dar muito certo, se desse certo, então.
Aí a gente, tipo, era toda a galera lá, só a galera do desenvolvimento de produto tava foda, porque o marketing já tinha, tipo, tava fácil, a publicidade tava fácil, tipo, tava tudo fácil, só a nossa parte tava foda. Aí a
Sim,
gente
mas
acabou não fazendo, mas a gente já trabalhava com o Steve há muito tempo, cara. A gente foi atrás, foi
então
bem na época
lá na...
que aquela empresa lá, grande de refrigerante, lançou aquele refrigerante de Stevia. Não vou falar o nome porque eles não vão pagar nós, então não vou divulgar, não. Que ficou ruim o seu refrigerante ainda, tá? Ficou ruim,
Ficou ruim,
não tá
não
vendendo
deu
mais
ruim,
porque tá ruim. Agora a gente só
exato.
tem a zero. A zero eu acho da hora, mas o seu não.
Na laboratório a gente desenvolveu uma barrinha de cereal, na verdade duas, né? Uma de hibisco e outra de cranberry. Aí tudo com adoçado com folhas de stevia, direto à folha. E um sorvete de
Gourmet.
pitaia. Gourmet.
Ah, eu fiz um bagulho de pitaia também. Mas, tipo, tinha que colocar na pipeta. Pra quem não sabe, que a pipeta é uma seringa gigante. Então, tinha que colocar na pipeta e a semente entupia a pipeta. Eu falei, puta
Nossa,
que não vai rolar. Não vai rolar. Então, mas.
problema de logística.
Agora. Curiosidade sobre alimentos. Vamos lá. Vamos aproveitar aí o seu
Bora.
conteúdo, que é muito legal. Já vi, a gente vai divulgar o conteúdo dela para vocês saberem. Assim, a gente pegou umas perguntas para fazer para você. Então,
Bora.
a primeira pergunta é a seguinte: você acha que uma refeição que contém salada, um carboidrato e uma proteína, ela é saudável?
Sim,
Ela é
acho.
saudável, acho. Então
Sim.
aí, gente, tá liberado o hambúrguer, tá bom? Pode comer, é
Tá
saudável.
mesmo, e tá mesmo, gente. Pode comer mesmo.
Então, tem
Eu
a galera
super acho.
que, tipo, eu acho isso muito legal a gente conversar sobre isso, sabe por quê? Porque quando a galera, ela tá se sentindo gordinha e tá se sentindo mal com isso, porque tem gente que não sabe aproveitar as coisas boas da vida, né? Tem gente que fica gordinho e acha que tá feio. Cara, você tá maravilhoso, você tá maravilhosa, fique tranquila com isso, tá? A gente aqui, nesse podcast, a gente ama gordo. E a galera acha que, tipo, pra viver saudável, você tem que comer só salada. E a gente
Rapaz,
sabe que
quem que
isso é.
vive só de
A gente
salada,
sabe
gente?
que isso é
Ninguém vive.
mentira. Então, dá pra viver só de salada, ou Maria Rosa?
Jamais.
Não dá.
Jamais, galera. Jamais.
Vocês precisam comer proteína, carboidratozinhos. É claro que, tipo, tudo o carboidrato em excesso, ele é muito ruim. Mas ele muito em excesso, ele é muito ruim mesmo. Mas você pode comer, pô. Você pode comer um
Exato.
arroz. Você pode comer uma batata, um pãozinho. Pega leve isso aí, pô.
Exato. Não, nosso próprio sistema, ele precisa de carboidrato, né? Tem algumas células que só funcionam usando carboidrato como energia, né? Tipo o cérebro, as hemácias, o sangue,
Exatamente.
é só glicose, entendeu? Então, tipo, tem que comer.
Quando eu vou dar consultoria pro pessoal que. Porque acontece muito assim: o pessoal vai no nutricionista, aí essa pessoa não sabe cozinhar. Então, ela vai até um cozinheiro, um personal chefe, e daí, ou ele estipula um cardápio para a pessoa aprender a cozinhar em casa, ou ele paga para a pessoa ir lá fazer os preparos para ela. Eu tava conversando
Entendi.
com a moça que tá fazendo. Tá, o nutricionista prescreveu uma dieta para ela. E ela pegou os alimentos e me mostrou e falou assim: ó, é para mim comer isso. O que que eu posso fazer? Aí eu falei: ó, tal, tal, não sei o quê. Aí me questionou e falou assim: nossa, mas carboidrato depois das 6? Será que é bom? Eu falei: olha, então, se você não comer, teu cérebro vai pro pau. Então é melhor você comer. Você não exagera, come, né? Se o seu nutricionista falou que dá para você comer, come, pô. Pô, o cara estudou para isso, ele vai
Exato.
saber,
Ainda mais
não
sendo
é?
dieta prescrita pelo nutricionista, né? Tipo, você já sabe o que você tem que comer, o que você não tem que comer, né?
E outra, ainda parei para pensar que agora é bem antiético eu falar para ela que ia te comer, eu falei, porque a minha função ali é só montar cardápio, só monta o cardápio. Então, você se vira aí na hora de comer. Mas dá. Porque tem gente que pega aí uns ingredientes e não sabe o que fazer. Então a gente vai lá, ah, não, faz isso aqui, a pessoa consegue comer um negócio diferente com os mesmos ingredientes todo dia.
Verdade. Isso que é
Ajuda muito.
foda da dieta, porque quem faz dieta restrita não aguenta manter, porque não sabe fazer as coisas, entendeu? Com os
Exato.
ingredientes. E aí, tipo assim, dieta que você não mantém constância, não vai dar certo, porque depois você vai voltar a comer igual você comia e vai engordar de novo. Então, se você não aprender a cozinhar, a fazer o negócio ficar bom e variar com aquilo que você pode comer, entendeu? Tem que mexer os pauzinhos aí.
Cara, é muito importante isso, gente. A bioquímica tá falando. Doutora bioquímica tá falando. Então, não é mais o Gabiru falando, é a doutora falando. Você tá
Ah, é muito
ansiosa para
importante.
quando acabar o doutorado as pessoas chamarem você de doutora?
Ah, meu. Não sei, acho que não. Acho que eu vou ser de boa. Eu vou assinar como doutor e tal, mas tô ansiosa, não. Tô de boa. Claro que vai dar, nossa, doutor e tal, nem né? Vai aumentar meu currículo, assim, mas continuarei sendo eu mesma.
É, não vai mudar, né?
Mudou nada. Tipo assim, teoricamente é só um papel a mais, né? Na minha vida. E uns anos aí de conhecimento.
E o PhD
Mas é
vai
top.
sair?
O pós-doutorado?
É. Você tá
Ah,
nova
não,
ainda?
hein?
Dá tempo?
Ah, tô nova, mas tô de saco cheio já dessa vida, hein?
Não, louco. Que
Vida
isso?
acadêmica. Tá, não sei,
Olha.
né? Eu sempre falo que quem gosta pra cima cai na testa. Então, não posso falar muito, não, porque daqui uns anos tô lá e nem né? Vai que.
Então, porque a galera, eu já acho difícil pra caramba chegar no mestrado. Agora, se você chegou no doutorado, pô, vai aí, velho, mais 3 anos vai.
Não, no meio
Agora.
da faculdade você tem uma crise, né? Sempre assim. Todo mundo tem uma crise no meio da faculdade, não sabe se é esse curso mesmo. Tá foda, não vai pra frente e tal. Aí, beleza. Me formei. Final do mestrado, fui pro mestrado. Final do mestrado. Pelo amor de Deus, não aguento mais ver isso aqui. Não quero mais, não quero mais. Crise. Mas fui, me emendei pro doutorado. Então, assim, né? Não sei o que a vida me espera.
Ah, mas faz parte, faz parte. E assim, igual que negócio, já tá com até a, tá com a, como é que eu vou colocar isso? Que o ditado de verdade é bem feio. Então, vou tentar adaptar ele aqui pro ouvinte. É, se já tá com a água até no pescoço, já mergulha. É isso. Se você pensou em outra coisa, aí tá fudido, vai mesmo, se
Maravilhoso.
fode, então pronto. Já que vocês queriam ouvir, é isso aí.
Não, pior que eu pensei, o que é um peito para quem tá cagado? É isso que
Nossa,
eu pensei.
eu pensei num muito pior. Mas num muito pior. Eu vou acabar falando aqui. Tipo assim, se você já tá com a mandioca enfiada na bunda, o que que custa agora se enfiar uma uva? Entendeu?
É tipo
Já
isso.
não custa, entendeu? Ai,
Maravilhoso.
os ouvintes, perdão. Perdão, mas as verdades têm que ser ditas. Mas agora eu queria falar com você um pouquinho sobre você é a doutora, eu vou frisar muito isso, que você está doutorando, vai se tornar a doutora em bioquímica de alimentos. É a área que você gosta muito. E o que te motivou, o que te levou a ser uma divulgadora científica dessa parte no seu Instagram? É aí que queremos chegar. Que é a Maria
Cara.
Rosa, lá no Instagram dela, ela faz todo esse trabalho de divulgação científica da área dela, que é muito legal, gente. Muito legal mesmo. Então, como que foi? Começou para. Falei, vou mostrar isso aqui no Instagram. O pessoal tem
Então.
que saber.
Exato. Começou na pandemia mesmo, ano passado. Que eu comecei a. Como a gente teve lockdown e tudo mais, né? Então eu fiquei bastante tempo em casa. Que o laboratório fechou e tudo mais. E aí eu comecei a consumir a divulgação dos outros. Comecei a consumir mesmo. E eu pensei, cara, por que que eu não tô fazendo isso? E eu sempre tive na minha cabeça assim, eu sou bolsista, né? Então as pessoas me pagam para estudar, né? O governo me paga para estudar, a população me paga para estudar. Que retorno eu estou dando para as pessoas, porque as pessoas estão pagando, então elas não estão sabendo o que eu estou fazendo ali. E isso é um problema muito grande. dentro das universidades, né? A gente não divulga o que a gente faz, as pessoas não têm noção do que a gente faz ali, das vitórias, das derrotas, não tem noção nenhuma. Então, na pandemia, que eu comecei a consumir conteúdo dos outros, falei, cara, isso aqui, esse vai ser o meu retorno de agora para a sociedade, entendeu? Então, falei, não, pessoas têm que, como a minha área de alimentos, né? Eu falei, pensei, né? Pessoas têm que entender o que elas estão comendo, por que que está acontecendo esse fenômeno enquanto ela cozinha, por que que igual ovo fica branco, entendeu? Isso é bioquímica pura. E aí são curiosidades que eu acho que todo mundo deveria saber, porque as pessoas não se questionam da vida assim, né? E a
Não,
bioquímica
jamais.
ensina a bioquímica ensina muita gente a se questionar dos porquê das coisas. E aí eu falei, não, vou começar a lançar essas ideias de curiosidades mesmo, de coisas do dia a dia, coisas que o povo usa, coisas que é comum a gente ver, mas ninguém sabe por que que tá acontecendo. E aí foi, aí comecei e graças a Deus tá dando tudo certo, assim, tô tendo um retorno muito bom, assim. E aí agora comecei nutrição, então tô unindo essas duas coisas, né, da bioquímica de alimentos com a nutrição. E agora, além de, né, tipo assim, os primeiros posts ali foi mais
Ah, não, mas
penoso.
peraí. Você tá começando a fazer faculdade de nutrição?
Tô.
E você não
Tô no
quer
primeiro
fazer
ano.
o PhD?
Ai, gente, difícil a vida, né? Ai, não sei o que eu vou fazer
Porra,
da
aí
minha vida.
tá. Ok, entendemos. Gente, é só uma confusão. Logo, logo ela alinha. Ela vai fazer o PhD, sim.
Ai, meu Deus.
Mas aí você começou a fazer os primeiros posts e como é que foi?
Então, os primeiros posts foram mais sobre fenômenos mesmo, né? Coisas da cozinha, tipo assim, igual do ovo, né? Por que que o ovo fica branco quando a gente frita, a gente cozinha?
Por
E
quê?
aí foi. Por quê?
Eu, de
Bom, vamos lá.
verdade, eu não sei. Para mim, eu
Ô,
pensei
vamos.
que como o negócio, a clara já é transparente, e ela não pode ficar transparente, fique branca. Para mim, é isso.
É isso aí, né? Mesmo que acontece. Mas por que, né, que acontece isso? Porque o ovo tem uma proteína chamada de ovoalbumina. E essa proteína, ela tem uma estrutura, né? Toda proteína tem uma estrutura. E aí, quando a gente aquece essa proteína, ela perde essa estrutura. Ela desnatura, que a gente fala, desnaturação de proteína. E aí, quando desnatura, fica branco. Entendeu? Então, ela é incolor ali. E aí, quando essa proteína perde essa estrutura, a clara do ovo fica branca. Então, é pura bioquímica, entendeu? Você tem que saber estrutura de proteínas, ligações químicas que acontecem entre os aminoácidos que fazem parte dessa proteína.
Tem
Tudo
uma
igual.
reação química muito legal que dentro da gastronomia molecular. Que é o que acontece, a gente chama de esferificação, encapsulação. É um negócio assim, a gente transforma o alimento em uma cápsula, só que sem usar o que vocês entendem por cápsula. É uma película de gelatina em volta do alimento. A gente faz isso com líquidos. A gente faz uma reação de alginato de sódio e o calcinato de cálcio.
Top,
E um.
microencapsulação.
Isso. Aí. Rola isso aí e fica bem
E
da hora.
o meu mestrado foi nisso aí. Eu
Sério?
microencapsulei com maltodextrina um extrato de folha da estévia. Então foi bem isso aí.
E qual que era a funcionalidade dessa cápsula?
Aumentar a biodisponibilidade dos compostos bioativos desse extrato da planta. Então, por
Caralho,
exemplo,
quanta palavra grande.
quando a gente come, né, a
Eu só
gente
fiz uma
todo
cápsula de
tudo.
feijoada, só isso só.
Nossa, meu, que delícia!
Eu só fiz isso. Ela fez um bagulho muito melhor que ela tem.
Não, mas ficou bom, porque o meu ficou horrível, então adiantou, talvez
Ah,
não,
mano,
entendeu?
eu acredito que qualquer coisa que você bata no liquidificador e transforme numa bola, se não for uma coisa que é para bater no liquidificador, por exemplo, um suco, uma vitamina, uma feijoada, aí é foda, né? Mas assim, é uma
Nossa.
experiência. Comer aquilo é uma experiência, né? Você vai
Exato, é uma
comer e
degustação
é
de sabores.
feijoada. Mas é
Nossa.
uma bola. É uma bola de sebo. Então.
Mas depois, mas explode assim na boca, assim?
Sim. Porque
Gente,
de
que loucura.
acho que a que você a cápsula que você fez foi pequena, né?
Foi micro, era um pó, igual farinha.
É. Então, a que a gente fez era tipo do tamanho de uma gema.
Caceta, velho. Deve ser muito bom esse negócio. Deve ser muito louco.
É, a
Eu
gente fazia
imagino, tipo,
ovo
comer uma
falso.
jabuticaba e a jabuticaba explodindo, entendeu? Eu imagino isso.
É mais. Pensa, tipo, numa pele mais fina que a jabuticaba. Como se fosse um. Um papel, assim. Um negócio assim. Mas não, uma consistência de gelatina. Só essa membrana. A gente, tipo, cria realmente uma membrana igual a do ovo.
Nossa, que
Na,
nervoso.
em volta do alimento, assim. E é bem da hora, assim. Aqui tem toda a explicação que eu não vou fazer porque eu explico muito mal. Mas. Um reage com o outro e forma essa película em volta do alimento. Aí ele fica preso lá dentro. Aí a hora que você põe na boca, ele plá, explode. E
Nossa,
você tem uma explosão de sabor.
aqueles, né?
Uma
Top.
explosão de sabor na sua boca.
O meu era ficou bem ruim, assim, bem incomível. Porque ele ficou bem amargo, assim. Mesmo com o agente encapsulante que eu usei, mascarando o sabor amargo da estévia, ele ficou bem amargo ainda. Mas deu bom para aumentar a disponibilidade, né? Então, tipo, lá chegou lá no intestino com as moléculas intactas para ser absorvida e fazer a função que ela tinha. Porque muitas coisas são degradadas, né, no nosso estômago, intestino e tal.
É,
Então,
cara,
a
ou é
cápsula
um é outro. Ou
preservou.
você come um bagulho gostoso, ou você vai
É.
ganhar vitamina. Os dois não vai
É.
dar. Então,
Bem isso.
os dois não dá,
Bem isso.
não. É difícil pra
Escolha.
caramba. Mas você vê como é que é legal o podcast, a gente dizia tanto do assunto que a gente tá falando do seu Instagram, e agora a gente tá discutindo o sabor das coisas. É divertido, é divertido.
Pior que é
Mas aí os
mesmo.
primeiros... Vamos lá. Você fez os primeiros posts lá, que era só umas curiosidades e tal, falou do ovo.
Isso.
E
Aí.
agora, como é que
Então,
tá?
aí agora eu tô voltando para essa parte da nutrição, que é formas de aumentar a qualidade dos seus alimentos em casa. Vamos dizer assim. Então, por exemplo, por que que juntar o azeite com o tomate é bom para aumentar o teor de vitaminas que você absorve, entendeu? Então agora eu tô juntando uma coisa com a outra. Então, por exemplo, nesse caso, né? O tomate tem licopeno, que é uma molécula bem apolar, né? Ela gosta de lipídios. Então, o azeite, que é lipídio puro, quando os dois estão juntos, absorve mais essas vitaminas, né? O licopeno no seu intestino por ter esse lipídio do azeite junto, entendeu? É difícil explicar, né?
Não, a gente entendeu.
Que
Mas,
bom. Que
tipo,
bom,
a gente entendeu, é muito bom.
que bom. Como se o azeite fosse um carreador do licopeno do tomate no nosso intestino, entendeu?
E o licopeno, ele, o que que ele ajuda no corpo, assim?
Ele é muito antioxidante. Então, todo o nosso organismo naturalmente produz radicais livres, né? Nosso organismo produz mesmo normalmente. Só que às vezes essa produção é muito grande. Então, o que a gente consumir de antioxidante ajuda a não levar com que esses radicais livres danifiquem as células. E
Adorei
aí
esse nome.
danifica o quê?
Radicais livres. Eu
Isso,
imagino
radicais livres.
uns caras andando de skate solto no mato, sabe? Radicais
Não.
livres.
E
Porra.
esses radicais, mano, eles gostam de reagir com qualquer coisa. Tipo,
Porque
então
eles são
onde.
radicais livres. Eles
Radicais mesmo, entendeu? Ele é radical,
reagem
eles estão.
porque eles são livres, gente. Eles vão onde eles querem.
Vão onde eles querem, faz o que eles querem. Aí se a gente não mata eles logo, filho, a célula
Ah, tem que
fica
matar eles?
danificada.
Tem
É,
que.
não matar, né? Porque não é um bicho, mas assim, neutralizar eles pra eles ficarem de boa.
Radicais livres não são legais?
Não, não são legais.
Nossa, radicais livres,
Não.
vocês me decepcionaram. Pensei que vocês
São
eram mó
bem
maneiro.
abusados. São bem abusados.
Caramba,
E aí
pensei
o
que eles eram
licopeno
bacana.
ajuda a neutralizar esses radicais livres, por ser antioxidante, né? Então,
Porra, vou
como
comer um
que
tom.
os radicais. Por quê?
Vou comer um tomatão hoje, velho. Pode deixar esses caras soltos, não, velho. Prende eles.
Mano, é isso que eu acho massa, por isso que eu gosto dessas coisas de divulgar. Porque assim, eu, Maria Rosa, eu gosto de comer e pensar naquilo que eu tô comendo. Tipo, nossa, o que que tem aqui nesse negócio? Entendeu? E aí eu
Pô, eu
acho que o
também, só
povo
que
vai.
eu penso diferente pra caramba. Acho que eu não penso tão molecularmente. Eu penso, tipo, ah, aqui ele usou muita pimenta. Pimenta. Aqui,
Você já
ó.
pensa do lado do cozinheiro ali, né?
Do
Prepara do
sabor,
negócio.
né? Do sabor, assim.
Exato.
Mas é
E
legal,
aí,
cara.
me questionando, por que que tá? O que que é isso aqui que eu tô comendo? Vai me ajudar onde? Vai me ajudar no quê? Sabe? Vai fazer o quê? Vai ser absorvido? Não vai ser? Eu vou. Vai ser excretado depois pela urina, pelo cocô? E aí? Qual vai ser? Entendeu? Ficou. É uma loucura.
Uma coisa que eu descobri recentemente que eu não sabia é que o teu corpo ele pega só o que ele precisa, né? De vitamina, não é? Ele
É.
não pega nada em excesso.
É, só os carboidratos e os lipídios, né? Daí é, segue em excesso.
Vagabundo, pega só o que não pode, filha da puta. Mas
Só, tipo,
o.
proteína, mano. A gente não armazena proteína. Só se a gente danificar o músculo lá, a musculação, pra armazenar a proteína lá. Mas, igual o carboidrato, se a gente comer, 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 vai ser tudo armazenado.
Isso.
Justamente, volta naquela história do começo. Porque tem órgãos vitais que só sobrevivem com carboidrato. Então o corpo pensa: ah, eu só vou comer. Quando que eu vou comer? Não sei. Então eu vou armazenar o que eu posso. Porque vai que eu não como. Aí eu preciso ter. Então eu vou armazenar, armazenar, armazenar.
Caramba,
Entendeu?
o corpo faz um estoque, cara.
Faz um estoque, sim.
Disso aí, velho. Caralho,
Faz
que
um
massa,
estoque.
mano. Pô, isso aí é legal pra caramba de saber, cara. Que agora eu tenho uma
Faz um.
justificativa pra ser gordo. Eu falo, não tô gordo, mano. Meu cérebro que resolveu fazer um estoque aqui de comida pra ele, velho.
Fazer o quê, né?
Ele vai comer, aí ele vai ficar gordo, eu vou ficar com o cérebro maior, eu vou ficar mais inteligente. É isso aí. Por isso que os
É isso
gordos são
aí.
inteligentes. Nossa, agora tudo faz sentido.
Faz todo sentido.
Caralho, velho. Plot twist aqui.
É isso
Nossa,
aí,
mano, os
massa,
gordos é
né?
esperto porque eles têm estoque de comida pro cérebro.
Meu, muito
Caraca,
louco.
nossa, muito bom. O sangue deve ser vermelhinho também, né? Porque se for que ajuda a ser.
Errar, fazer massa.
Nossa, rapaz, que incrível. Ah, não. Pela aí, gente. Vai lá, segue a Maria Rosa. Qual que é o teu Instagram mesmo? Vou divulgar aqui no final.
Maria Rosa Zorzenon.
Zorzenon. Vou colocar na descrição aí de onde você está ouvindo o episódio, vai estar. Maria Rosa Zorzenon. Você vai ver aí. E você podia mudar o nome, né? Se ficar é curto.
Nome mais fácil, né?
É, coloca lá. É que agora você tá com alcance legal. Criar um novo é zoado, né? Você não, ou você segmenta mais, será? Será?
Não sei.
Depois na
Ah, é porque eu
conversa.
gosto de
Depois.
ser eu, entendeu? Eu gosto de ser eu, assim.
Ah,
Não
mas você
é
pode
meu
ser
nome.
você lá também, pô. Não tem problema, não.
Eu acho, tipo assim, ah, o povo coloca assim, Gabriel da Nutri. Aí ficou tipo, sabe? Não gosto
Ué.
muito disso, porque não é pessoa, entendeu?
É, então. É, pensando assim é complexo, né?
Complexo.
Se você vê a gente no GabiruCast, cara, a gente tá agora na saga dos refrigerantes. E a gente tá aí querendo saber qual que é o melhor sabor babaca do refrigerante. A gente tá procurando
Nossa.
só sabor diferente aí. Os ouvintes mandaram várias sugestões, a gente só tá buscando eles para ver se a gente consegue fazer.
Qual foi o mais sugerido?
Eles se sugeriram mais framboesa.
Nossa, nunca bebi.
Você não. Cara, impossível, velho. Porra, não dá, Ariel.
Fram
Você nunca ter bebido.
framboesa.
De framboesa, velho. Ok, mas tá escrito no rótulo, framboesa. O refrigerante é rosa. O rosinho daqueles fala assim, vou tomar.
Gente, não consigo.
Igual a
Pra mim.
Totatola, não vou falar o nome inteiro. A Totatola. A Totatola, ela não é preta, ela é marrom, mas ela concentrada, ela é preta. O Guaraná, ele é dourado. Ele concentrado, ele é marrom, meio verde, não sabemos, mas ele é
Fica
dourado.
aí o questionamento, né?
Aí, ó. Que cor que é o Guaraná? Ele é dourado pra mim. Pra ela é marrom
Não, mas para mim o
musgo.
pior de tudo é chegar no mercado e ver aqueles bagulho de 2 litros assim, e aquela crosta embaixo, sabe? O refrigerante está dividido em duas partes, o
Que é
líquido e o
aquilo?
sólido.
O que é aquilo?
Mano.
Você sabe? Porque eu tenho um palpite do que é. Eu acho que é amido.
Então, é açúcar. Agora qual? Não sei, mas pode ser amido mesmo.
Eu acho que é amido porque isso acontece muito no refrigerante de laranja.
Exato, exatamente.
Porque o refrigerante de laranja ele não fica tão turvo. Ele fica meio transparente. Eu acho que para dar a sensação que ele é mais concentrado, que ele tem mais suco de laranja, eles põem amido. E quando você deixar o com amido parado, ele vai separar.
Então, mas
Eu
aí o refrigerante de
acho.
limão, por exemplo.
Ah, o de limão é foda daí, né, velho? De limão é
Então.
sujeira, sujeira.
É o resto, o resto.
Aquilo é. Porque o açúcar ele não dilui, então não é para ele ficar concentrado no fundo, não é?
Então, todos os refrigerantes ele dilui, né? É normal. Agora só o laranja que buga.
Laranja cagando pau, olha laranja. Que
Sei,
foda.
né?
A gente não sabe, mas a gente tá em busca. É porque o pessoal pediu marcas muito específicas e a gente sabe que não é em todo lugar que tem. Que é o que a galera tomou quando era criança. E eu, a gente tomou, os meninos tomou, então a gente quer procurar esses.
Mas
Mas é
fazer uma degustação.
difícil. É, não, a gente fez um do refrigerante de abacaxi aí. Foi legal, hein? E foi ruim também. Mas foi legal. Foi bem bacana.
Pois quero ver isso aí.
Ah, tá. Vê lá depois. Vamos colabiar. Vamos fazer as collabs. E eu vi que você fez um post essa semana muito legal. Que eu fiquei um pouco interessado, assim. Assim, curiosidade, sabe, sobre a maconha? Sabe, um amigo meu me perguntou.
Tem vizinho, né? Ah, entendi.
É, ele falou, pô, tua amiga não fez esse negócio falando da maconha lá? Eu falei, puta, é mesmo, deixa ela ver. Aí eu fui lá ver. Você explicou, eu acho legal pros jovens que escutam, saber. Porque acontece um negócio muito estranho, me falaram, sabe, quando você fuma maconha. E que te dá muita fome. E você explicou isso, cara. Você podia compartilhar com a gente também por que que dá fome, então, quando o jovem faz isso? É coisa de jovem.
Coisas de jovens, né?
É.
Então vamos lá. Quando então? Quando fuma maconha, né? É, todo o THC e o CBD que o pulmão ali absorve e tal, vai tudo pro cérebro, né? Para toda a corrente sanguínea e vai pro cérebro. E aí lá no cérebro, a gente. É como se o cérebro mandasse produzir um hormônio quando o THC e o CBD chega, que é a grelina. E esse hormônio, a grelina, é o hormônio responsável por nos dar fome. Então, o THC e o CBD, ele ativa o cérebro que produz esse hormônio, grelina, que dá fome pra caramba. E aí você fica com fome porque esse hormônio está aumentado na sua corrente sanguínea, entendeu?
Aí
Então,
dá fome.
e aí dá fome, a larica, né?
A larica. E eu acho legal como que isso muda o seu critério de comida boa, entendeu? Porque você acaba comendo muita coisa assim que não é para comer junto, sabe? Você acaba comendo e dá certo, sabe? Ah, o THC ele acaba alterando alguma coisa nessa percepção também? Você sabe?
De sabor, você fala?
É, porque, tipo, por exemplo, eu vou te contar a história de um colega meu, sabe? É bem
Ah,
chegado.
sei.
Então, ele saiu do trampo e aí ele quis fumar um negócio. Aí ele fumou e deu fome. Aí ele chegou, ele tava indo pra casa, ele achou uns caras que tava fazendo espetinho. Aí ele comprou dois espetinhos pra ele comer. Aí ele foi pra casa, aí chegou em casa e ele achou um arroz, só que não era o arroz que a gente conhece, né? É um arroz japonês, que era o Gohan. Temperado, pra sushi e tudo mais. E ele falou, pô, vou juntar os dois. Só que daí deu vontade de comer um doce. Ele abriu o congelador e tinha um pote de sorvete de uva.
Meu Deus, que delícia.
Aí misturou os três e comeu. E foi muito bom. Foi dizer que foi muito gostoso, assim. Você sabe por quê que isso acontece? A gente perde essa percepção, assim?
Exatamente. É a percepção mesmo que a gente... É, tem algumas pessoas que ficam mais aguçadas. E outras que a gente vê que perde essa sensação de que é ruim ou o sabor da comida, entendeu? Tem gente que fica mais aguçado. Então, por exemplo, é uva, então eu vou sentir muito sabor de uva. Entendeu? É carne, eu vou sentir muito sabor de carne. Mas tem gente que simplesmente, tipo, é como se estivesse comendo a mesma coisa, entendeu? Não tivesse diferença. Então, perde essa percepção mesmo. Só que tudo que a gente fala de maconha, meu, é tudo muito contraditório. Então, tipo, um aguça, o outro perde, entendeu? Então, é muito individual isso aí também.
É, então, é complicado, né? É muito bom saber, cara. Só que o mais legal de tudo que você compartilhou recentemente foi uma explicação sobre por que, que a cebola faz você chorar.
Sim.
E o alho não.
Massa, né? Isso aí foi massa, achei muito massa.
Eu vou te contar uma curiosidade sobre o alho. Você sabia por que alho espanta vampiro?
Não sabia, não, por quê?
Você já ouviu essa história, né? Que alho espanta vampiro.
Sim.
Quem compartilhou esse conhecimento foi o Carlo. Ele falou que... Tipo assim, antigamente toda a casa tinha um bagulho de alho pendurado. Né? Aí... Eu também não vou lembrar de onde que surgiu essa história que alho espanta vampiro. Aí, tipo, alho espanta vampiro. Aí toda a casa tinha um. Aí o pessoal falava que era pra espantar vampiro, mas... Na verdade é porque o alho é um antioxidante, né? Então ele ajuda. Ele é anti-inflamatório ou antioxidante?
Os dois.
Ele é os dois. Então, aí... sempre tinha em casa pra fazer remédio, essas coisas. Então, por isso que surgiu esse boato que o alho espantava vampiro. Porque ele ficava bem perto da porta, assim. Um lugar arejado.
Que massa. É igual a teoria dos ratos atrás da parede. Não sei se você já viu também. Você gosta de rato, né? Tem uma teoria do... Acho que é de Lamarck. Não lembro agora qual foi o biólogo lá. Ele foi provar que se ele deixasse uma toalha suja atrás da porta, a toalha se transformaria em rato.
Aí é maconha, né, Maria Rosa? Aí teve como.
É sério essa história, filho. Eu já penso lá na biologia. E aí, né, até depois descobrir e tal, que vem o rato, não que se transforma no rato. Mas é uma teoria que foi muito questionada, muito bem afirmada, filho.
Eu já ouvi falar, já me contaram que o rato à noite vira morcego. E eu acreditei nisso por uns bons anos na minha vida.
Ficou com medo do rato à noite.
Sim. Ah, tipo, eu nunca tive medo de rato, mas...
Mas morcego aí, você pegou pesado, né?
Porque daí vieram com argumento pra mim, assim, tipo, mano, você já viu um rato e um morcego no mesmo período do dia? Eu falei, não. Falei, e aí? Você entendeu?
Faz sentido.
Tipo, onde tem um rato, não tem um morcego. Eu falei, cara, pior que é verdade mesmo. Aí acreditei, velho. Fui entubado mais uma vez nessa história. Só que você faz, tipo, muito conteúdo sobre várias coisas. A gente vê que tem bastante conteúdo sobre a sua pesquisa da Steve e tal. Você acha que... Qual tipo de conteúdo que tá chamando mais atenção? Você acha que é a parte do... Em geral, assim, tipo, curiosidade sobre alimentos específicos? Ou quando você toca no coração do jovem falando de maconha e álcool?
Então. Deu muito bom, muita visualização esse post da maconha. Foi o que mais deu, na verdade. Nossa, deu muito.
Foi assim, bem legal mesmo, cara.
Outras, sabe? Não, deu muita visualização.
Foi bem legal
eu
mesmo.
Fiquei gente, como assim? Né? Não estava esperando até tanto assim.
Eu acho que os
Então, sim, quando eu
maconheiros estão preocupados com isso. Tipo, aí.
falo. Estão. Então, quando eu falo de álcool e falo coisas assim, dá mais visualização mesmo do que coisa de nutrição, vitamina, não sei o quê. Dá bem mais.
E dá para falar mais sobre isso, assim? Só com os amigos meus acompanhar.
Então, essa semana eu prometi que eu ia falar sobre meu TCC, né? Meu TCC foi com o canabidiol.
Ah,
Então,
verdade.
tem que trazer os resultados desse TCC ainda. Porque esse também ficou massa. Então, vamos ver. Fala para seus amigos aí acompanhar, então.
Ah, vou, pode ficar tranquilo. Que eles vão saber. A gente vai postar lá no GabiruCast, tá, jovens? Sei que vocês gostam dessas coisas, da maconha, mas vocês vão aprender agora a coisa sobre maconha. Porra, vai ficar só fumando, não vai aprender nada. Então,
Exato.
pelo amor aí, gente. Vamos aprender aí também. Mas, Maria Rosa, cara, obrigado pelo papo, velho. Valeu aí de coração. E agora você tem todo esse tempo aqui que você quiser falar para divulgar onde que as pessoas vão aprender mais sobre onde as pessoas vão aprender como aplicar a bioquímica no dia a dia.
Cara, eu agradeço muito estar aqui. Foi muito, muito bom mesmo. Estava muito nervosa.
Aí você veio
E
tranquilo, pô.
nossa, sério, foi top, foi top. Fiquei muito feliz pelo convite, muito feliz de estar aqui. Vocês estão fazendo um trabalho sensacional, sabe? E eu estou muito feliz mesmo de estar aqui justamente porque o trabalho de vocês são muito bons. Entendeu? Então, nossa, é muito top para mim.
Que isso,
E
valeu.
lá na bioquímica, né? Quem quiser saber mais sobre bioquímica de alimentos, curiosidades do dia a dia, ou sobre maconha, sobre álcool, tá lá no meu
Clean.
Instagram. Exato. Tá lá no meu Instagram, Maria Rosa Zorzenon, tudo com Z.
Vai estar aí em todo lugar que você for ver, vai estar seu Instagram.
É isso aí.
Vou colocar na. Vai estar no. Quando você for no Spotify. Se você estiver no Spotify agora, é só você olhar na descrição do episódio, vai no Instagram dela. Você vai lá, segue ela. Quero todo mundo seguindo essa menina, tá bom?
É isso aí, gente. Se quiserem tirar dúvida também, eu respondo. Se quiserem perguntar alguma coisa, estou sempre disponível, sempre aberta a conversas, discussões. Adoro discutir assuntos.
Isso
Então, ó,
aí.
estamos aí para isso.
Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ficado com a gente todo esse tempo. Obrigado mais uma vez, Maria Rosa, por você ter disponibilizado a dividir o que você faz, o que você estuda e o seu paixão com a gente. E
Eu que
até o
agradeço.
próximo Papo Rato e até o próximo Gabriel Cash. Eu aprendi com a Inês
Valeu.
Marcel que a gente tem que falar Namastê quando acaba. Namastê.
Namastê. We are the best, 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 we are the best